Manuel Ortolan, durante muitos anos presidente do Orplana, presidente ainda da Canoeste, presidente da Copercana. Muito bem, uma das referências do setor, porteira dentro, e presidente também da Agroclana, que é, junto com a Fenasucro, uma das entidades que promove esse evento em Sertãozinho. Safra 18-19 de morte súbita, carregando mais um problema para a safra que vem e mais uma safra onde ainda não se viu alguma solução para os produtores rurais no que tange a precificação. Manuel Ortolan sempre foi uma opinião muito forte e firme a esse respeito. E agora ele vai dar aqui para Notícias Agrícolas. Manuel, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui dando essa entrevista durante a sua apresentação.
Eu que agradeço.
Como que você está vendo, então, Manuel? Estamos chegando ao fim de uma safra complicada, onde, quando se entrou a safra, se imaginava que os produtores rurais tivessem um novo modelo, pelo menos dentro ainda do modelo com Secana, mas um novo patamar. Isso não aconteceu e pelo jeito não vai acontecer em função ainda da crise do setor. O que se espera disso, Manuel, por favor?
Acho que esse fato faz parte do ano, né? Foi um desastre total. Além da parte, vamos dizer assim, agrícola, da cultura da cana, do baixo desenvolvimento, baixa produtividade, preços muito ruins, nós também não conseguimos o que era esperado por todos aí, a tal da reavaliação do sistema Consecana. É algo que é previsto para que acontecesse a cada 5 anos, existia uma metodologia para se fazer isso, e apesar de todos os esforços, a gente já vem trabalhando isso há mais de ano, né? Não conseguimos chegar a um entendimento com a parte dos industriais, o que frustrou a muitos, né? Conversamos um pouco sobre outras alternativas, deixando um sistema que foi idealizado para repartir aquilo que é justo, né, para um e para outro, e aí começa-se a falar em sistema de referência, preço de referência para que se façam negociações. Então foi algo que decepcionou, né? Nós esperávamos uma postura diferente, chegar a um resultado diferente, porque entendíamos que o setor poderia realizar isso, dar um grande passo nesse sentido. Consequência disso, o que a gente vê hoje, nós estamos marcando o passo com o setor descapitalizado, mas mais que isso, apesar do preço não estar bom, eu sei que preço de álcool foi bom durante a safra toda, não podemos dizer que o preço do álcool foi ruim, não. Tanto é que o mix de produção foi todo voltado, ou mais voltado, para a produção de etanol. Mas o preço do açúcar é muito abaixo do esperado, por uma situação de superávit de açúcar no mercado mundial, com produções exuberantes aí de Índia, de Tailândia, de Paquistão, de União Europeia, né? E sem perspectiva de melhoria no curto prazo, que a gente fala essa próxima safra, que hoje para eles está iniciando agora no mês de outubro, né?
Produção subsidiada, né, Manuel? Que é o mais grave de tudo ainda, né?
É o mais grave, não tenha dúvida. E talvez essa situação é que tenha levado, né, a essa superprodução, digamos, desses países que são concorrentes nossos. Mas, ao mesmo tempo, eles tiveram lá condições climáticas favoráveis para isso, não é só a questão do subsídio. Eles tiveram condições climáticas favoráveis para essa produção, enquanto aqui nós tivemos tudo desfavorável, né? E isso gera uma situação no campo ruim. Nós estamos marcando o passo, por exemplo, em termos de produtividade. Hoje já se fala muito dos produtores estarem substituindo cana por soja, porque a soja teve, do ponto da pesquisa, avanços significativos em termos de produtividade, ganhos significativos. Hoje se fala em soja até de 100, 110 sacas, enquanto que a cana, nós estamos aí há praticamente 10 anos marcando o passo. Eu diria até que nós retroagimos. Nós já tivemos melhor em termos de produtividade e hoje numa situação que nós estamos amargando aí 73, 78, 77 toneladas por hectare, e o que inviabiliza a produção. Então o resultado disso está no campo, uma lavoura velha, uma lavoura de baixa produtividade, né, que compromete a todos. Por quê? A cana é a base do sistema, é a base da cadeia. Sem a cana, nada para frente vai. Então hoje o que nós estamos vendo? Grupos comprando usinas e fechando, mas ficando com a cana para moer numa usina. Por quê? Porque está faltando cana. Então é uma reflexão que o setor precisa fazer, né? Que esses grandes grupos precisam fazer. Pagam às vezes absurdo numa cana spot e não pagam o que seria o valor devido, o que seria justo para o produtor, para que ele continuasse. Seria muito melhor o produtor, em vez de estar arrendando sua terra, que está gerando uma produtividade baixa na mão de quem está arrendando, mas que ele estivesse cuidando da cana e colocando essa cana na usina. Então, se ele estivesse recebendo bem, o que é justo, ele estaria aplicando no seu negócio e garantindo o volume de cana à usina. O que nós estamos vendo é que ele, sem esse recurso, ou a sua cana também fica ruim, com baixa produtividade, ou ele arrenda a sua propriedade porque não tem como manter. Então, ele prefere um arrendamento. E isso, no todo, está gerando um setor improdutivo. Então a gente às vezes reclama da pesquisa, que a pesquisa não caminha, né? Enquanto nós estamos vendo soja, amendoim, algodão, né? Com bons resultados na pesquisa, oferindo bons resultados em termos de rendimento, de ganhos, nós não estamos acompanhando isso na soja.
Agora,
Manuel, na cana, né? Desculpa.
Imagina. Manuel, agora temos um problema que vai sendo carregado por mais uma safra, né?
Com toda certeza.
Uma safra, um carnaval envelhecido, que foi atacado por essa seca, a cana do ano que vem, com certeza, mesmo que venha uma chuva agora, na temporada de primavera-verão, talvez não vá mitigar um pouquinho, né, Manuel?
Claro.
Mas não vá, o estrago
vai,
foi muito grande.
Recuperar.
Mas, porém, o mais grave é que, que tudo isso está sobre uma cana velha, uma cana antiga, envelhecida, com 7, 8 cortes. Né? Como está se prevendo mais um superávit para a Ásia, então o que a gente pode imaginar, e você como homem de mercado sabe melhor que ninguém, que o RenovaBio, a partir de 2020, ele vai, se começar a dar resultado, vai ser só para 2023, 2024, né? Porque o setor vai precisar desses recursos do RenovaBio para melhorar um pouco a sua produtividade. Não é mais ou menos assim que se imagina o cenário daqui para frente, Manuel?
A cana tem essa grande desvantagem, né? Uma cultura semi-perene, você não recupera essa cultura de um ano para outro. A soja eu posso produzir 40% esse ano de 100, mas no ano que vem eu posso produzir o 100 ou até um pouquinho mais.
Bem lembrado.
A cana, em média aí são 5 cortes, né, que a gente faz, 6 anos e meio mais ou menos entre um plantio e outro. E é esse o tempo que você levaria, digamos, para uma recuperação total do canavial, se as condições fossem boas ao longo de todos os próximos 6 anos aí. Você lembrou também, tivemos um ano difícil onde o plantio executado em 2018, aqui o nosso, é um plantio também que deixou muito a desejar. Muitos não conseguiram terminar e os que insistiram e plantaram no tempo mais seco tiveram um plantio falhado que vai continuar para os próximos anos. Então a gente vai levar o reflexo desse ano, sim, muito fogo, destruindo canas que já haviam brotado, né? Canas que iriam para a safra mais para o fim tiveram que ser cortadas antes. Então, houve já um comprometimento, sem dúvida nenhuma, para a próxima safra. Nós temos agora, vamos dizer assim, tinha uma área de cana destinada para a muda, para o plantio agora de janeiro, fevereiro, março, abril. Certamente essa área, esse canavial de muda, ele também está fraco. Então você vai precisar mais área para plantar aquilo que você estava pretendendo. Ou alguns até, outra situação, acredito que alguns vão deixar cana em pé para começar a safra que vem. Por quê? Essa cana de final de safra, cana que foi cortada o ano passado, outubro, novembro e até dezembro, não desenvolveu nada, está muito, muito pequena, né? Com baixa produção, às vezes nem compensa colher. Então, há um comprometimento para a próxima safra e essa situação, que o canavial como um todo não se renova de um ano para outro. Nós vamos 5, 6 safras aí em boas condições para poder fazer uma renovação completa do canavial e voltar ou melhorar esse nível de produtividade nosso que está muito ruim.
Saindo um pouquinho da safra, eu queria que você me desse a sua opinião, naturalmente, que a Canoeste está verificando isso com atenção. Está sendo rediscutida a questão da lei dos cultivares, proteção aos cultivares no Congresso. As desenvolvedoras, as obtentoras estão querendo estender de 18 para 25 anos o pagamento de royalties. E isso, naturalmente, não está deixando muita gente confortável, principalmente os produtores independentes. Quer dizer, como que você vê essa tentativa de estender e mudar o jogo depois de andando bastante tempo já, Manuel?
Eu acho que no fundo é função da situação atual, cada um está tentando salvar a pele, né? E às vezes vem umas propostas que a nosso ver não são justas, né? Como por exemplo um cultivar que você adquiriu há 3 anos atrás aí, com prazo de vencimento dele para o próximo ano, de repente você vê isso estendido para mais 10 anos, e aí você teria que estar com aquela cana que estaria vencendo o royalty o próximo ano aí, você tem que continuar pagando royalties sobre ela.
Então, mais 7 anos.
Você comprou numa condição, né, e de repente te impõe outra coisa. Eu acho que se vale o direito, é do mercado, mas deveria no mínimo se respeitar aquilo que já foi comercializado. Então o que já foi comercializado prevalece aquilo que foi estabelecido no contrato. Daí para frente, que eles mudem a legislação, aí quem aceitar, quem tiver... cumpre a regra que tiver, agora mudar a regra do jogo no meio do caminho é difícil. Mas eu acho que isso vem mais em consequência dessa dificuldade. Tivesse o setor produzindo bem, com bons preços, talvez essas coisas não tivessem passado por imaginação.
É o cobertor curto.
É o cobertor curto, não tem dúvida.